câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Todos os anos, são registrados quase 13 milhões de novos casos. Para falar sobre o câncer em nosso espaço de saúde, nós contatamos em Brasília o cardiologista Dr. Geniberto Paiva Campos, coordenador da Comissão Brasileira Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Doutor Geniberto, quais são os tipos mais comuns de câncer?
O câncer de mama ainda é um câncer frequente na população feminina do mundo. Afortunadamente, o câncer de mama no homem, que ele é uma coisa assim devastadora, ele é muito raro. O câncer de mama hoje você se consegue sobrevida de 25, 30 anos com todos os medicamentos, tá certo? Radioterapia, etc., que se dispõe. O segundo câncer mais importante é o câncer de pulmão no homem, principalmente na população fumante. O consumo de cigarro está reduzindo no mundo, mas ele leva um tempo para aparecer esse câncer de pulmão e ele se torna realmente, assim, realmente o mais importante em relação dos homens, talvez até mais do que a próstata ainda. E esses cânceres, tá certo, eles têm alguma possibilidade de tratamento, principalmente com os recursos que se tem hoje, tá certo, da cirurgia e da quimioterapia e da radioterapia, ou isoladamente ou conjugado. Outros cânceres também importantes no homem, por exemplo, é o câncer de próstata. Não se sabe exatamente a causa, eu acho que tem aí realmente um gancho, vamos chamar assim, genético, né? Mas é como se a próstata fosse programada, né? Uma glândula programada para ter um câncer no futuro. Se nós vivêssemos, por exemplo, 120, 130 anos, seguramente toda a população masculina, praticamente toda ela, quase 100%, ela teria câncer de próstata. Então, esses cânceres são o que mais preocupa a saúde pública no mundo, porque eles têm possibilidade de serem detectados precocemente e eles oferecem também possibilidades terapêuticas efetivas.
Dr. Geniberto, existe o fator hereditário para desenvolver o câncer, mas o câncer é também provocado pelo estilo de vida que a pessoa conduz?
Tem alguns cânceres que estão assim, claramente relacionados ao estilo de vida. Por exemplo, o câncer de estômago, que também é um câncer de difícil controle, é um câncer que hoje, nesses últimos anos, apresenta algumas melhoras em relação ao prognóstico e à qualidade de vida, mas ele está profundamente relacionado com o excesso de sal, tanto que ele é um câncer altamente prevalente na região do Pacífico, em que se usa muito sal para salgar os alimentos, etc. E com o advento, por exemplo, da refrigeração, esse câncer teve uma redução. Outro câncer que também é assim, extremamente importante, tá certo? Além desse câncer de estômago, né? São os cânceres linfáticos, né? Que são alterações, degeneração que existem nesses gânglios, tá certo? E também na corrente sanguínea. Aí você tem os linfomas e uma série de outros cânceres que hoje também estamos conseguindo respostas assim, excelentes. Por exemplo, a nossa presidente da República aqui, a presidente Dilma, né? Ela teve um tipo de câncer assim, antes de ser eleita, conseguiu fazer o tratamento e aparentemente está bem com qualidade de vida, né? Outros cânceres são mais difíceis de tratamento. Mas o gancho genético, como eu falei, quer dizer, a herança genética, ela pode ser extremamente importante em várias doenças, e isso vale também para o câncer.
Como uma pessoa pode desconfiar que está com câncer?
Se você, de repente, tá certo, passa a ter uma moleza, uma, que a gente chama de astenia em medicina, né, em linguagem médica, aquela falta de vontade de fazer as coisas, tá certo? Se você não tem uma explicação para uma perda de peso, para de repente você aparecer com sangue na urina, o homem, por exemplo, ter dificuldade para urinar, né? Que é com algum tipo de obstrução, de repente você que é um fumante ou que foi fumante, começa a ter uma tosse estranha, a perder peso e a fazer escarros sanguinolentos, né? Você vai expectorar e você nota aquilo, perda de peso, quer dizer, isso aí já poderá até ser um câncer adiantado. Em relação à mulher, os sintomas eles são mais assim, escondidos em relação ao câncer de mama, mas eles são evidentes na observação da própria mama. Então, por exemplo, a mulher deveria fazer, pelo menos a cada 2 meses, o autoexame de mama. Quer dizer, ela mesma se examinar e ela vai ver, então, como é que está o mamilo, a areola, como é que está a pele que reveste a mama. Ela se deita, joga a mama para um lado e palpa as duas mamas para ver se tem alguma coisa. Isso realmente está provado, né, que faz com que haja detecção precoce.